Olá, amigos. Começa agora mais um Sobretudo, Sobretudo aqui na Antena Web. É bom estar de volta. Eu sou Pablo Rabelo e o tema de hoje é capacitismo. O programa é o programa para o dia 5 de fevereiro. Se você quiser participar, você pode participar no antenaweb.pt/canal7. Você consegue nos ouvir. Para participar, você pode participar pelo telefone mais 351 910-222-400 e também pode nos mandar e-mail no aw@antenaweb.pt. Comigo hoje está a minha amiga de sempre, Adriana Pequeno, aquela que é pequeno só no nome. Olá, Adriana!
Olá, Pablo. Olá, ouvintes. É verdade. Bem-vindo ao programa de novo.
É exatamente, é quase uma nova gestação, né? Depois de tanto tempo fora. Eu voltei para fazer aquele programa que você gosta, que você acompanha, que sempre tem aquela dica de música no final, debatendo algum ponto importante para a nossa sociedade. O tema de hoje é capacitismo, que é um termo usado para designar qualquer atitude de desconfiança sobre as capacidades da pessoa com deficiência no exercício da sua cidadania, né? Seja a capacidade dela trabalhar, de estudar, de se relacionar com outras pessoas. E é um termo que está sendo muito usado aqui no Brasil. Não é um termo que está presente na lei, embora ele conste no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, mas a legislação anterior não traz o termo capacitismo, que nada mais é do que o englobamento de todas as formas de preconceito quanto à pessoa com deficiência. Adriana, na sua opinião, por que você acha que essas atitudes continuam ocorrendo já hoje com tanta tecnologia, tanta participação da pessoa com deficiência na sociedade, esse tipo de atitude ainda continua ocorrendo?
Eu acho que a sociedade ainda está muito padronizada. Ou seja, há um padrão para tudo. Há um padrão corporal de que tem que ser de tal forma, seja muito magrinhos, muito bonitos, muito bem vestidos, muito bem falantes. E tudo o que sai fora desse padrão, portanto, não entra para a sociedade. E neste caso de pessoas com deficiência, é muito menos, porque fogem em tudo a todo esse padrão que a sociedade demonstra. Tu na televisão, por exemplo, não vês uma pessoa que, mesmo que seja uma deficiência ou de leve, mesmo de cadeira de rodas, por exemplo, a apresentar um programa. Ou numa novela também é raro ver um ator que ele já tenha a deficiência que seja dele. Não, vão buscar, vão. Se há uma personagem que é cega ou que anda numa cadeira de rodas, vão buscar um ator que não tem nenhuma dessas duas deficiências. Quando penso que deve haver pessoas que gostam de teatro, gostam de cinema e até fazem esse curso e são muito capazes de fazer o seu papel, não é? Ainda mais, tendo essa deficiência, ainda fazem o papel mais credível do que uma pessoa que não tenha essa deficiência. Mas é muito raro ver-se, mesmo em lojas e assim. Tu também não vês pessoas com deficiência a atender. É muito, muito raro, mesmo, mesmo raro, porque foge do padrão e não interessa por essas pessoas estar a servir a uma mesa, a estar num balcão, por exemplo, a estar numa escola a ensinar como professor. Os pais metem logo aquelas. As vozes todas, porque não querem que o filho seja ensinado por um professor em cadeira de rodas ou com outro tipo de deficiência, não pensando que é uma pessoa, se está ali, se tem aquela profissão, é porque tem capacidades e porque conseguiu tirar um curso para ensinar os outros, não é? Mas é muito raro ver-se, a sociedade não está, parece que não está preparada para ver que as pessoas não são todas iguais. E se formos bem a ver, aquelas pessoas que não têm doença alguma também têm as suas deficiências, porque elas não são capazes de fazer tudo, não é? Há coisas que elas não conseguem sequer fazer, têm muita dificuldade em fazer. Portanto, também é uma espécie de deficiência que aquela pessoa tem por não conseguir fazer aquela função ou aquela profissão, porque, pronto, não está talhada. Uma pessoa que desmaia ou vê sangue não pode ser médico, ou ser enfermeiro, por exemplo. Portanto, nem todas as pessoas seguem aquele padrão, mas não entendo porque é que fazem este tipo de discriminação em pessoas que podem ser muito capazes, são muito capazes de exercer uma profissão, de ter uma vida própria, de conduzir, de ter a sua casa, de governar sozinhos, por exemplo. Não sei porque é que a sociedade ainda, em pleno século XXI, ainda age desta forma, com esta discriminação, este preconceito.
Exatamente, concordo com o que você disse. E eu vivo bastante desse preconceito, porque eu sou professor de formação, sou formado em ciências sociais e humanas, e não consegui dar aula até hoje, a não ser nos períodos de estágio, em uma escola, exatamente porque há muita dúvida sobre a minha capacidade, mesmo antes de eu chegar para a entrevista, né? Eu acho que o capacitismo se mostra mais ainda no mercado de trabalho, quando antes da entrevista você já tem que responder a coisas óbvias, tipo, esse currículo é seu mesmo? Nossa, mas o seu currículo é bom demais. Para mim, ter um currículo bom, né, não seria um defeito, mas parece que as pessoas olham o meu currículo e acham que não é meu só porque ele tem qualidade. Então, esse é um exemplo de capacitismo que eu vivo bastante.
E o que é que, agora, tenta aqui desconstruir esta pergunta. O que é que o facto de teres uma deficiência tem a ver com a tua capacidade de aprendizagem e a tua capacidade de ensinar os outros? Nada, não é?
Nada. Muita gente questiona, fala assim, ah, mas ele não escreve no quadro. Tá, agora eu pergunto, qual dos alunos hoje em dia, eu pelo menos, toda vez que eu dei aula no estágio ou que eu estou dando aula particular, o aluno não copia quase nada. A maioria dos alunos hoje, se o professor fica escrevendo no quadro, ele espera encher o quadro para tirar uma foto com o celular.
Exato. Portanto.
Então, ninguém está copiando nada, todo mundo está gravando a aula no celular ou fazendo suas anotações ali. Muitos alunos hoje não levam nem caderno para a sala de aula. E as pessoas ficam preocupadas com o fato de eu não escrever no quadro, por exemplo. É? O que é uma coisa totalmente sem noção. Outra coisa que acontece muito com relação ao capacitismo, que eu vivo bastante, é a capacidade de fazer as coisas sozinho, né? Toda vez que eu vou ao mercado, ontem, por exemplo, fui fazer um exame médico, eu fiz o cadastro, fiz a ficha, ela falou, mas você veio sozinho? Eu falei, sim, vim sozinho. Ninguém veio com você? Eu falei, uai, se eu vim sozinho, é porque ninguém veio comigo, né? Uma coisa meio óbvia. Se eu vim sozinho, é porque ninguém está comigo. Aí, eu precisei de ajuda para subir em si. Para subir na maca, porque a maca era meio alta e as moças me ajudaram. Aí, quando acabou o exame, era um exame que você tinha que tomar muita água para. Aí acabou o exame, eu falei, me ajuda a voltar para a cadeira rápido, que eu estou quase explodindo, eu preciso ir no banheiro. Aí a moça falou assim, mas você vai no banheiro sozinho? Eu falei, vou, se o banheiro estiver adaptado, eu vou. O fato de eu precisar da ajuda para subir a maca, subir na maca não quer dizer que eu não consigo ir no banheiro sozinho. Mas as pessoas têm muita suspeição sobre a nossa capacidade quando vê a gente numa cadeira de rodas e aí começam a fazer várias perguntas. Quando é criança, eu até entendo a curiosidade. Mas pessoas já de idade avançada, não idoso, mas já com seus 30, 20 e poucos anos, 30 anos, que perguntam para mim como é que eu vou ao banheiro. Aí eu fico pensando, será que ela acha que a pessoa com deficiência vai no banheiro voando? Tem um helicóptero que te pega, faz você voar da cadeira até o sanitário? Eu não consigo entender, mas isso acontece muito. As pessoas perguntam, ah, por que você está fazendo mercado? Eu falei, ah, porque eu preciso comer, eu preciso me alimentar, eu preciso comprar as coisas.
Óbvio.
Aí muitas vezes você está na fila, as pessoas... Isso é sério, gente, não é stand-up. Eu estou na fila do mercado, a pessoa fala, deixa eu passar na frente, já que você está sentado. Então, esse tipo de coisa acontece muito. Outra coisa que eu vivencio muito e estou vivenciando cada vez mais é quando eu estou junto com a minha namorada, por exemplo, as pessoas ficam olhando como se elas estivessem assustadas. Aí eu e minha namorada ficamos fazendo conta. Elas estão assustadas por quê? Porque eu sou cadeirante e você anda? Porque eu sou branco e você é negra? Qual é a conta que eles estão fazendo? Porque é um tal de virar pescoço a hora que a gente passa, que eu tô com medo de provocar várias lesões de cervical na rua, né? Então as pessoas ficam muito assustadas quando vê a gente junto. Essa semana retrasada a gente foi viajar, foi fazer a ficha no hotel, a recepcionista olhou com a cara, falei, olha, o que que tá acontecendo? Fazer ficha no hotel.
E quanto às dificuldades arquitetónicas? Encontras muitos entraves de não quererem pôr, por exemplo, alguma vez encontraste algum entrave de não quererem construir uma rampa para tu poderes entrar num prédio, até mesmo nos transportes, de ser-te negado a rampa para entrares num transporte público?
A gente ainda... De um modo geral, isso no Brasil melhorou muito depois dos grandes eventos que o Brasil realizou, né? Olimpíada, Copa do Mundo. Então, isso melhorou bastante. Eu tô há 18 anos aqui na cidade de Vitória e quando eu cheguei, Vitória não tinha nenhum ônibus adaptado. Ou seja, era impossível você andar de ônibus na cidade de Vitória. Hoje, todos os ônibus já estão adaptados. A gente ainda tem muita dificuldade com alguns órgãos públicos, né, que não têm a acessibilidade devida. Inclusive, a reunião do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência nos anos de 2015 era realizada num prédio que não tinha acesso.
Ah, bom.
Então, eu não sei como é que era realizado lá, ou se as pessoas com deficiência física eram excluídas do conselho, porque se elas não podiam entrar, como é que elas iam participar do conselho, né? Mas já melhorou bastante. Hoje eu consigo ir para o trabalho de ônibus e voltar tranquilamente. Demora um pouco, como todo transporte coletivo aqui no Brasil, mas calçadas, acesso a lojas, banheiro em alguns restaurantes, ainda é uma coisa bem difícil, principalmente nas cidades históricas, que têm lá seus centros históricos com casarões antigos, como é o caso aqui de Vitória, tem determinada loja que eu não posso entrar e você não pode modificar a loja porque ela é tombada pelo patrimônio histórico, o prédio. Então, como é que você vai fazer? Né? Essa é uma grande discussão que eu tenho com as pessoas, porque não é porque é um patrimônio histórico que você tem que deixar aquele local com as mesmas características de inacessibilidade da época em que ele foi criado. Aqui em Vitória aconteceu um fato que eu só vi aqui. Vocês não vão acreditar. Eles retiraram o asfalto e colocaram um calçamento de pedra numa rua em frente a um teatro para manter a característica histórica. O teatro fica num casarão histórico, o teatro tem acesso. Agora, eles retiraram o asfalto para colocar calçamento de pedra para restabelecer a condição histórica. E detalhe, a faixa de pedestre continua de asfalto. Então eles fizeram só o restante da praça ficar inacessível para obedecer a característica histórica.
Pois, assim ninguém pode ir. Ninguém com deficiência consegue ir. Tem sempre essa dificuldade. E em termos de compra de casa, de acesso do crédito ao banco, por exemplo, por parte de uma pessoa com deficiência, isso está facilitado ou arranjam sempre entraves por causa da deficiência?
Aí tem dois lados da história. Você tem entraves para a pessoa com deficiência, por exemplo, eu fiz uma previdência, né? E quando eu fiz a previdência privada, eu esclareci que eu era cadeirante, até porque ela estava me vendo, e falei, você não precisa de um laudo? Não, não precisa de laudo, você pode fazer a previdência privada tranquilamente, você vai receber. Falei, tá, mas então não precisa do laudo, tá tranquilo, eu posso só entregar esse documento aqui e fazer a previdência. Sim. E durante 3 meses o dinheiro foi sacado da minha conta e eu ia lá no site do Fundo de Previdência e meu seguro não estava lá, né? Depois de 3 meses eu fui ao banco, falei, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, vocês não exigiram um laudo e agora o meu fundo não está aberto, agora vocês estão recolhendo dinheiro da minha conta. Quando eu fui lá e fiz isso, ele falou, não, você tinha que trazer o laudo. Eu falei, ó, mas no dia que eu contratei, eu perguntei e vocês não me exigiram. Ele falou, não, você tem que trazer o laudo pra gente ver. Aí eu falei, tá, agora quem tá com insegurança sobre esse fundo sou eu. Porque se vocês recolhem meu dinheiro, não coloca ele para render no fundo, e depois que eu contratei me pedem para trazer o laudo, qual é o entrave que você vai me apresentar na hora de eu receber o meu dinheiro? Aí eu peguei, retirei o dinheiro corrigido e não fiz o fundo porque fiquei inseguro quanto ao recebimento do dinheiro no futuro, já que na contratação me deu esse problema. Agora a gente consegue, junto ao banco, fazer financiamento de equipamentos de mobilidade, de acessibilidade eletrônica, né? Na internet, computadores, máquinas Braille, isso aí a gente consegue fazer o financiamento. Agora, a hora que a gente vai contratar um seguro de previdência, um seguro de vida, a gente enfrenta esse tipo de problema também. Como é essa questão aí em Portugal?
Aqui há alguma dificuldade de acesso devido a prédios mais antigos que não têm, portanto, a acessibilidade. Também há alguma dificuldade de quando uma pessoa vive num prédio e quer, por exemplo, fazer uma rampa para ter acesso, para entrar e sair. Às vezes os condomínios também são mauzinhos nesse aspecto e acham que não devem destruir os 2 degraus que a porta tem para a rua para construir uma rampa só por causa de uma pessoa. Há essa dificuldade, portanto, aí já estão a ver aqui um preconceito contra a pessoa que tenha deficiência. E claro, há prédios que nem sequer elevador tem. E aí são mesmo inacessíveis à pessoa, ou está no resto do chão e tem acesso depois cá fora com uma rampa e não sei o quê, ou não pode ir para mais nenhum andar, porque não, se for de cadeira de rodas, não consegue subir, porque não tendo o elevador, não dá. Em termos de trabalho, há dificuldade de pessoas com deficiência terem trabalho. Porque muitas empresas não aceitam, embora tenham benefícios fiscais para ter pessoas com deficiência, mas há sempre aquela desconfiança de será que a pessoa tem capacidade suficiente, é capaz de fazer esta função tanto quanto os outros? E mesmo nos estudos, as escolas, algumas estão preparadas, casas de banho preparadas, as salas do resto do chão têm portas largas, por exemplo, mas há escolas que não têm elevador, portanto, os alunos de cadeira de rodas não podem subir. E também em certas universidades há cursos que nem todos os cursos são adaptados para a pessoa com deficiência. Há cursos que uma pessoa com deficiência não se pode candidatar, por muito que goste, não se pode candidatar. E em termos de acessibilidade, penso que todas as universidades são acessíveis a qualquer pessoa. Os transportes também é acessíveis, embora depois há um ou outro que, por ser velho, o autocarro ter muitos anos, às vezes está avariado, a rampa, ou então há motoristas que às vezes, por estarem tão chateados, não querem baixar a rampa. O resto dos outros transportes são todos acessíveis, mas a sociedade ainda é muito preconceituosa, ainda há muito aquelas frasezinhas sobre a deficiência, sobre aquela pessoa ser incapaz de se governar sozinha, ter uma casa, de ter um carro, de tirar a carta de condução, de poder fazer umas compras, poder casar, então ter filhos, minha nossa. É quase tipo, como? A sério que queres fazer isso? Como é que tu vais fazer? Como é que vais tratar? Como é que vais... Pronto, muitas pessoas têm esse preconceito perante as pessoas com deficiência. Mesmo até o casar. Principalmente quando é uma pessoa com deficiência e a outra pessoa não tem. E aí, porque vai... Vê lá, não te cases, porque vais estragar a tua vida. Porque... Vai-te atrapalhar, as pessoas não entendem que não atrapalha nada, porque se há amor ali entre os dois, por que não? E eles é que têm a ter em conta isso, não são os outros. Mas aqui em Portugal ainda há um bocadinho de preconceito, embora digam que não. Mas ainda há muitas pessoas que são preconceituosas, que ainda não acreditam nas capacidades que uma pessoa, seja cadeira de rodas, seja cega, seja com trissomia 21, ou outro tipo de deficiência, que consiga ter uma profissão ou consiga fazer uma tarefa, seja ela com um curso superior ou não. Mas há muitas pessoas que acham que não, que essas pessoas são incapazes, que não sabem fazer nada, que não conseguem fazer nada. Há instituições aqui em Portugal que dão formação a pessoas com deficiência em carpintaria, agricultura, cozinha, lavandaria, portanto. E dão-lhes emprego nessas funções e eles sentem-se felizes, sentem-se úteis para a sociedade, estão a fazer algo que até gostam de fazer e até fazem melhor do que uma pessoa que não tem deficiência. E são mais produtivos, são pessoas mais produtivas. Isso é de louvar, de haver instituições que dão essa formação e empregam essas pessoas e que ajudam essas pessoas a terem uma profissão, a sentirem-se realizadas na sua vida. Claro que essas situações são muito difíceis quando são crianças e aqui as crianças são sempre mazinhas. Quando na escola aparece uma criança que tenha algum tipo de deficiência, é uma criança que é sempre afastada das outras, porque as outras não gostam muito de brincar com aquela criança, ou os pais não querem que haja ali a união de brincadeiras, por ser uma criança diferente. Às vezes há professores que não estão preparados para receber uma criança que tenha alguma dificuldade na aprendizagem ou muita dificuldade na aprendizagem e pode não estar tão bem preparada para receber e a manter um pouco à margem dos outros, o que acho incorreto, porque se a criança está ali é porque tem capacidades para isso. Pode não aprender com tanta rapidez, mas naquilo que conseguir aprender, acho que tem todo o direito do professor ou da professora dar-lhe um bocadinho de atenção e tentar ajudar aquela criança a desenvolver as suas capacidades. E não deixá-la à margem, como, olha, estás aqui só para passar o tempo, eu vou dar estou a dar as aulas aos outros, ensino aos outros e tu ficas aí, pronto, nesse cantinho. Não acho isso correto, porque uma deficiência, se não for de nascença, qualquer um pode adquiri-la, não é? Ao longo da vida. E, portanto, também não gostaria de ser assim tratado, penso eu, não é? Mas quando uma pessoa adquire uma deficiência por doença ou por outro motivo qualquer, um acidente, por exemplo, até isso acontecer, não vai pensar dessa forma. Vai pensar que a sociedade é padronizada, este aqui é o padrão de beleza, padrão de inteligência, padrão de conseguir fazer tudo, de ser uma pessoa capaz. Estes fogem a esse padrão, portanto são incapazes, não conseguem fazer nada, não são ninguém. Pronto. Basicamente a sociedade vê assim as pessoas. Mas eu penso que as coisas estão a melhorar aqui em Portugal. Embora haja ainda muita luta pela frente, porque é difícil uma pessoa com deficiência comprar casa, porque não tendo meios para o fazer, tem que fazer um empréstimo bancário e é sempre difícil o banco aceitar fazer esse empréstimo devido à deficiência. Há sempre os entraves por causa do salário e do emprego que a pessoa possa ter e a capacidade que a pessoa tenha para pagar aquele empréstimo ao longo da vida. Depois, nem todas as casas que estão construídas, principalmente as mais antigas, não estão preparadas para receber uma pessoa com deficiência. Têm que ser adaptadas. E isto falo uma pessoa em cadeira de rodas. Se for ver uma casa que já está construída há alguns anos, não tem os móveis, a casa de banho, por exemplo, não estão adaptados à altura que a pessoa consegue chegar. Portanto, teria que ali fazer obras para adaptar a casa e às vezes até mesmo a entrada da própria casa. Se for uma casa feita de raiz, aí já não há esse problema, porque é tudo feito à medida que a pessoa precisa e aí pronto, aí não há esse entrave. Há o entrave sim no empréstimo bancário. Já no, na compra de carro há sempre o entrave, porque há sempre os documentos obrigatórios, é muita papelada. O mesmo se diz do estacionamento à porta de casa, estacionamento que a pessoa pode ter privada, porque aqui podem, uma pessoa em cadeira de rodas, por exemplo, pode ir à Câmara Municipal e pedir o acesso do estacionamento à frente da porta, onde vão colocar um sinal com a matrícula do carro da pessoa. E assim só aquela pessoa pode estacionar naquele espaço. Mas isso também é muita burocracia. É muita papelada e primeiro que demoram imenso para dar uma opinião favorável, para analisar todos e mais alguns papéis, porque está tudo interligado, isto é engraçado, está tudo interligado, por exemplo, mas precisas de um papel que te comprove que tu moras naquele sítio há 5 ou 6 anos. Tens que ir à junta da freguesia pedir esse papel. Mas as coisas estão interligadas por computador. Se sabem que a pessoa paga os seus impostos, o imposto sobre os imóveis, sobre a casa que tem, está a pagar o imposto há mais de 6 anos, então a pessoa vive ali, supostamente. Mas não, tem que ir à junta de freguesia cada vez que vai pedir alguma coisinha, seja preciso comprovativo de morada, tem que ir à junta de freguesia, buscar o um papel a comprovar que a pessoa mora naquela rua. Há mais de 6 anos. E isto, tu vais buscar um papel, não te dá para duas, três, quatro coisas. Não. Vais buscar papel para apresentar, por exemplo, na Segurança Social, é um. Se precisas desse mesmo papel para as finanças, tens que ir buscar outro papel à junta de freguesia. Não podes copiar aquele, fazer cópia daquele para entregar. Não, tens que ir buscar outro. Mas pronto, enfim, é burocracias atrás de burocracias. É sempre muitas dificuldades, ainda mais com pessoas, com deficiência. E aí no Brasil também há estas burocracias, estes problemas, nas escolas e nos próprios serviços públicos.
É, realmente, a gente tem alguns problemas bem parecidos. Eu fiquei preocupado agora aí em Portugal, é que se a pessoa muda de endereço, ela tem que esperar 6 anos para pedir os mesmos benefícios que ela tinha no endereço anterior, né?
Não, é assim, se mudar de casa e precisar de pedir um apoio na Segurança Social, ela vai ter que pedir na junta de freguesia onde está, o papel de comprovativo de morada. Mas aí, pronto, não pode fazer nada porque já está aí há pouco tempo. Desde que tenha todos os papéis, certos de termos de morada, de mudança de morada, a junta de freguesia vai-lhe dar esse papel. Pronto, não está a comprovar que ela, não mora ali, há 6 anos, mora em menos tempo. Mas se esse for o entrave para pedir esse apoio, vai ter que esperar esse tempo, sim. Agora, se não houver esse entrave, porque a pessoa tem que perguntar quando há esse tipo de problema, perguntar, dizer que mora ali há 6 meses ou há 3 meses, por exemplo, se há algum entrave, o facto do comprovativo, não ser há 6 anos. Porque aí também acho assim um bocadinho ridículo. Era como os antes, nós tínhamos que ir ao centro de saúde fazer prova de vida. Então, se nós íamos às consultas, isto geralmente a prova de vida era sempre em janeiro. Se nós, em dezembro, em novembro, íamos às consultas em janeiro, que tem ligação do centro de saúde com a Segurança Social, recebíamos as pensões. Porque é que tínhamos que fazer uma prova de vida se estávamos ali à frente do funcionário? Dizermos, olha, nós estamos vivos, sabe? Mas tínhamos que preencher um papel. Atenção. Sem preencher papel, não havia aqui a comprovação que estavas vivo. É coisas que agora já não precisamos fazê-lo. Mas até há bem pouco tempo tínhamos que fazer a prova de vida no centro de saúde.
É, né? É porque às vezes você pode voltar do além, fazer a consulta, né? E morrer de novo, entendeu?
Sim, exato.
Você pode morrer 2 vezes, mas veio consultar para ver se estava tudo bem para a hora que chegar lá em cima, se estava tudo em ordem. Aqui a gente tem problemas com, muito problema com renovação. Por exemplo, o meu diagnóstico é irreversível. Agora, todo ano eu tenho que pedir um laudo novo da minha deficiência. A minha deficiência é irreversível, sai em todo laudo que é irreversível. Agora, todo ano eu preciso pedir um laudo novo para concurso, para pedir carteira de passe livre no ônibus. Até uns 10 anos atrás, mais ou menos, era muito engraçado. A gente tinha que andar com um cartão de ônibus que estava escrito sem catraca, né? Que é onde, a roleta onde a pessoa passa para pagar a passagem, Aí você era cadeirante, você usava um cartão escrito sem catraca. Se não tivesse escrito no cartão, tinha chance de eu pular a roleta, né?
Ah, sim.
Tem uma cura momentânea. Eu pulava e tinha um cartão escrito sem catraca. Eu andava com esse cartão na carteira e tinha que mostrar pro cobrador. Só que detalhe, eu mostrava o cartão depois que eu já tava dentro do ônibus. Então, quer dizer, se eu não tivesse o cartão, já me embarcou. Não tem o menor sentido isso. E aí a gente tem que ficar tirando laudo. Tem organizadoras de concurso, bancas organizadoras de concurso, que pedem laudo de 6 em 6 meses. Eu falo que é o excesso de otimismo. Eles acham que eu vou me curar em 6 meses, vou sair andando. É claro que deficiência não é uma doença, então não há cura, né? Há melhora do seu quadro clínico, mas eles acham que eu vou sair andando e vou perder a condição de pessoa com deficiência. Portanto, eu não vou poder participar do concurso usando a vaga reservada. Então você tem que fazer laudo de 6 em 6 meses e ainda tem banca que questiona o seu laudo depois. Várias vezes você é aprovado e depois tem que apresentar um novo laudo de uma nova equipe dizendo que a sua condição é aquela e que o laudo era verdadeiro. Para mim, esse é o pior exemplo de capacitismo que a gente vê e é vindo geralmente do governo, né? São as provas de concurso público que você apresenta um laudo para fazer a prova. Depois de aprovado, você tem que apresentar um novo laudo. Você vai ser reavaliado pela equipe do órgão onde você vai entrar. Se é no banco, é no banco. Se é para dar aula no estado, é o estado. Então você apresenta um laudo, diz que é deficiente, depois eles vão fazer uma reavaliação sua para dizer se você tem condição de exercer a função a qual você se candidatou. Só que na hora que você apresentou seu laudo e pagou sua inscrição, eles não questionaram. Eles questionam depois que você passou. Essa parte para mim é a mais triste e a que eu menos entendo, porque se você vai exigir que ele teria que ser feita essa exigência antes, né? Teria que ter uma equipe para te avaliar antes, não, você pode fazer a prova.
Exato. Qual
Aí,
foi
a prova.
a pior frase que alguma vez, assim, preconceituosa, que alguma vez te disseram?
Ah, as frases preconceituosas geralmente não me abalam, né? Porque eu acho que preconceito é, acima de tudo, desinformação. É o cara que não conhece, então ele tem preconceito. O que eu realmente não gosto é chegar em algum lugar, e como eu já cheguei, e eu lembro que eu tinha 8 anos, eu cheguei num médico neurologista conceituado e entrei com a minha mãe, que eu tinha 8 anos, ela estava me carregando no colo. Aí ele pergunta para ela, ele. Aí eu respondo para ele, só com pessoas inteligentes, doutor. É? Custava o médico me dar um bom dia se eu respondesse, era porque eu falava, se eu não respondesse, é porque eu tinha alguma dificuldade, ou de audição ou de fala. Agora, você ir ao médico e ele perguntar para sua mãe se você fala, para mim, é um negócio que me irrita profundamente. Ou então, quando eu entro no médico, você veio sozinho, eu falei, uai, você convida as outras pessoas, você vai sair de casa para ir no médico fazer um exame. Fulano, vamos lá comigo fazer um exame. Isso é uma coisa que me deixa profundamente irritado. Outra coisa é a hora que eu estou escrevendo, nossa, ele escreve! Isso realmente me deixa profundamente irritado. Agora, dizer que não gosta de cadeirante, dizer que cadeirante não tem competência, isso aí eu já estou acostumado e eu vou provar com o passar do tempo naquilo que eu for fazer. Agora, quando realmente as pessoas te ignoram a ponto de achar que você não está ouvindo o que elas falam de você, ou que você não fala só porque você está na cadeira, ou que você não escreve, eu já cheguei a entregar currículo na empresa depois de formado e ter que ouvir 3 vezes da recrutadora se eu sei ler e escrever. Eu falei, ah, não, você me desculpa, mas eu vou embora. Ela, mas por quê? Eu falei, ué, quem não tem condição de exercer a função é a senhora. Eu estou te entregando um currículo onde eu sou formado pela Universidade Federal do Estado. Você pergunta se eu sei ler e escrever, você já viu algum analfabeto ser formado na universidade? Não tem como. Quer dizer...
É assim, ela se calhar viu, sabes porquê? Porque até analfabeto já chegou ao governo, portanto...
Pode ser, às vezes acontece, né? Esse é o problema. O Lula disse que ele foi o presidente que fez mais faculdade no Brasil. Eu acho que sim, acho que ele trabalhou algum tempo como operário.
Eu nem estava a falar dele, eu estava a falar daquele palhaço que chegou a deputado, que agora não me lembro.
O Tiririca.
Exato.
Que tinha um slogan muito interessante também, né? Pior que tá, não fica. Eu acho que a vida provou que ele estava errado.
Pronto.
Então,
mas sim, esse...
Coisas básicas da gente, né? Duvidar de coisas básicas é uma coisa que me deixa profundamente chateado, porque... Se a pessoa duvida que eu posso ir no banheiro, imagina o que que ela pensa de mim.
Pois.
Então, isso é uma coisa que me...
Será que ela acha que nunca vais?
Eu já fiz pergunta uma vez para uma pessoa que falou assim, como é que você vai ao banheiro? Eu falei, você não duvida que eu vou ao banheiro, né? Porque eu tô com 38 anos, se eu não fosse ao banheiro, eu já tava do tamanho de um dirigível.
Pois.
Eu tenho que ter alguma maneira de ir ao banheiro, mas as pessoas realmente têm muito preconceito com relação a isso, e o pior é desconhecimento, sabe? É não pegar, não fazer uma pesquisa no Google.
É.
Porque tem tanta informação, tanto site, tanta matéria, tanto, sabe? É só dar um clique. Ou então você pode perguntar, mas pergunta de maneira... ordeira e organizada seu raciocínio, não fala assim, ah, você fala? Dá um oi se a pessoa responder, porque ela tá ouvindo o que ela fala. Às vezes as pessoas perdem a noção do óbvio, e é claro que depois de 38 anos passando por isso, isso já não me machuca tanto. Mas eu fico pensando nas crianças de hoje, que são muito mais sensíveis que nós, né? Até porque a sociedade criou essa sensibilidade nas pessoas, para uma criança é muito mais difícil, né? Então, isso é que eu fico pensando. Nós já passamos por isso. Penso que por a gente estar com impossibilidade de andar, ou até por ter que ficar acamado, que a gente não faz nada, que a gente é um vegetal. Não, a gente continua produzindo, e fazendo aquilo que nós temos condição de fazer e contribuindo com a sociedade que a gente vive. Uma prova disso é a nossa antena web, que tem no seu corpo de funcionários e colaboradores, vários colaboradores com deficiência, que estamos aqui levando a nossa rádio à frente já aí há 13 anos, com bastante qualidade, não é porque eu faço parte do corpo de colaboradores, mas é só ver o trabalho que a antena web realiza, que vai dar para você observar que o trabalho é feito com bastante qualidade, com bastante dedicação, já há 13 anos aí, cada dia melhor, cada dia tentando fazer o melhor para você que nos ouve. Para quem não conhece, a hora que vier nos conhecer, ver a qualidade do nosso trabalho, então é só procurar. 90% do preconceito do capacitismo está ligado à desinformação e vem daqueles que se consideram capazes. É?
Exato.
Exatamente.
E daqueles que dizem que eu não tenho preconceito nenhum, eu não discrimino ninguém.
Você fala assim, eu acho que você é uma pessoa normal. Eu falo, eu não, acho que eu sou uma pessoa comum. Normalidade para mim é uma coisa que não existe. Normalidade é ficar presa a padrão, é não reconhecer a diversidade como uma oportunidade de você ampliar seus horizontes. Isso também eu acho interessante. Todo mundo fala em diversidade hoje em dia. De cada 10 palavras, 8 é diversidade. Agora, a hora que ela se manifesta de alguma forma, ela vira a diversidade. Ela vira um problema. Deficiência não é um problema. Deficiência é uma característica. Deficiência não é uma doença. Deficiência é uma característica por ausência de alguma habilidade motora, alguma habilidade natural. Mas é uma característica, não é um problema, não é uma doença, e as pessoas têm que entender isso de uma vez por todas, porque se fizer uma análise minuciosa, 90% da população mundial tem alguma característica de deficiência. Agora, a maioria ignora. Fala que não é, fala que não tem, não vai fazer o exame para saber, mas se a gente fizesse um exame profundo, a gente ia reconhecer isso. Algum problema, alguma característica que ela considera problema, qualquer pessoa tem. Agora, quando ela é visível, quando não dá para fugir dela, ela se torna uma deficiência e um problema para as outras pessoas, porque eu nunca vi alguma pessoa com deficiência dizer: eu tenho dificuldade de conviver com pessoas sem deficiência. É sempre ao contrário.
Exato. Bem, o tema está a ser muito interessante, mas nós já extrapolamos a hora. Por isso é que estava a ser interessante. Mas não queria cortar a tua palavra, mas queria as tuas considerações finais e a tua música.
As minhas considerações finais, primeiro eu gostaria de agradecer, dizer que eu estou muito feliz em estar de volta com você, ouvinte, com você, Adriana, minha colega de bancada. Semana que vem veremos de novo nós três aqui apresentando o nosso programa. Estou muito feliz de estar de volta aí depois de quase 5 meses, se não me falham as contas, que eu não apresento.
Nasceste prematuro.
Pois é, eu nasci prematuro de novo, outra vez. Então, estou muito feliz de estar de volta e minha consideração final é que aproveitem cada diferença como uma oportunidade de ampliar seu horizonte. Minha música é Amor de Pai, de Nando Ruiz. E a sua música, Adriana?
Obrigada, Pablo. Bem, a minha música é de Rodrigo Lourenço, Amor Quase Perfeito, e as minhas considerações finais são que devem aceitar primeiro todas as diferenças. A sociedade não é padronizada, todos nós somos diferentes, todos nós temos capacidades diferentes, e se nos unirmos entre ajuda, poderemos ajudar a crescer, a desenvolver mais esta sociedade. E também informem-se, porque não tem cabimento algum em pleno século XXI haver pessoas que estão tão desinformadas quanto à deficiência. E pronto, voltamos para a semana. Até lá!
Mais do que um lampião, e me diz qual é o caminho quando tudo é escuridão. O teu sorriso é uma casinha sem porta e sem janelinha, mas é tudo o que eu preciso, é o melhor abrigo pro meu viver. Só faltava você chegar pra tudo ficar tão bom. Só faltava você chegar pra dar sentido nesse mundão. Você é o meu amor, você é minha razão, você é fora do peito, meu coração na mão. Lá, 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 iá. Lá, 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 iá. Lá, 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 iá. O teu sorriso é uma casinha sem porta e sem janelinha, mas é tudo que eu preciso, é o melhor abrigo pro meu viver. ver. Só faltava você chegar pra tudo ficar tão bom. Só faltava você chegar pra dar sentido nesse mundão. Você é o meu amor, você é minha razão. Você é fora do peito, é o meu coração na mão. Você é o meu amor, você é minha razão. Você é fora do peito, é o meu coração na mão. Nando Luiz, amor de pai. Filhão!
Durma.